Muito bem, na nossa programação do Giro da Notícia desta manhã, nós estamos conversando aqui com a advogada especialista em previdência social, a Daniela Rocha, aonde nós vamos falar sobre o pente fino do INSS revisará 800 mil beneficiários temporários. Bem-vindo à nossa programação, Daniela.
Bom dia, com imenso prazer aí, né, que a gente está aqui para tirar as dúvidas dos ouvintes da rádio, que a gente sabe como esse tema é muito importante, né? Quando a gente fala de INSS, benefícios, né, o receio da gente perder e de ser suspenso esses benefícios do INSS, as pessoas ficam com receio e hoje a gente estará aqui, né? Estamos aqui para tirar essas dúvidas aí dos ouvintes da rádio.
Daniela, e qual que é o objetivo deste pente fino realizado pelo INSS?
Esse pente fino, como é que funciona esse pente fino? Esse pente fino são ações que o INSS faz, na verdade, e vai chamar várias pessoas, vários beneficiários que recebem benefício para ter suspeita de fraude ou ver se realmente aquela pessoa ainda tem direito ao benefício. E o pente fino, ele já começou, na verdade, ele foi divulgado lá pelo mês de maio, mas o INSS já tem intimado as pessoas para se apresentarem. Então, a gente tem duas situações que acontece o pente fino, que é no auxílio-doença e no benefício assistencial, que a gente chama o LOAS. Então, são nessas duas situações que está acontecendo o pente fino nesse momento.
Muito bem, Daniela. Qual pessoa que corre esse risco de perder o benefício durante esse pente fino, Daniela?
Tá, então eu vou dar os dois exemplos. Com relação ao auxílio-doença, que é a pessoa estar encostada no INSS recebendo um benefício por incapacidade. Geralmente, esses casos vão ser pessoas que já estão há bastante tempo recebendo benefício de auxílio-doença. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, Dona Maria foi lá, fez uma perícia judicial, estava com um problema na coluna. E quando ela recebeu esse benefício, alguns anos atrás, o juiz não determinou data de fim para o benefício dela. Então, tem pessoas que recebem há 5 a 10 anos benefício de auxílio-doença. Pode ser que o INSS, na verdade, o objetivo do INSS é chamar essas pessoas para reavaliar a situação de incapacidade dessa pessoa, se ela ainda se encontra incapaz para o trabalho. Isso é um dos exemplos. O segundo é do benefício assistencial. Esse vai ser avaliado a questão mais financeira. Por exemplo, esse benefício a gente precisa, uma renda familiar, ela não pode passar de um quarto de salário. Então, vai ser avaliado se essa família não aumentou a sua renda ou se daqui um pouco essa família também está com algum cadastro desatualizado, um cadastro único. Então, é muito importante ir lá e atualizar os dados. E isso acontece geralmente assim, numa família onde tem filhos. Esses filhos daqui um pouco saem de casa, assinam a carteira e você não vai lá no CRAS e não atualiza esses dados. Então, fica aparecendo essa renda familiar como um valor maior. Então, é importante sim ir lá e atualizar junto ao CRAS para você não perder o seu benefício assistencial.
Daniela, e quais orientações que você dá para quem for chamado para a perícia?
Tem duas situações. Na verdade, o do auxílio-doença é que você esteja com os seus atestados, laudos, exames em dia. E é bem importante que você também mostre junto ao INSS que durante esse período que você estava recebendo, o benefício que você está recebendo, que você teve um acompanhamento médico. Então, faça o tratamento no posto de saúde. Vá lá e solicite cópia do seu prontuário médico, onde aparece ali toda a tua evolução, né? As vezes que você foi no posto de saúde, que consultou, que fez exame, porque o momento que você for ao INSS fazer essa perícia, você vai conseguir, né, perante ao INSS, comprovar que você realmente estava ali fazendo o seu tratamento médico. Outra situação, isso com auxílio-doença, então é importante que, mesmo que você não tenha, agora não tenho um atestado, faz mais de um ano que eu não consulto com o médico, não tenho exames, vá, procura o um médico e faça, né, os seus laudos, os exames atualizados, para você também apresentar junto ao INSS. E com relação ao benefício assistencial, eu sempre sugiro que a pessoa vá ao CRAS, né, e faça a atualização do cadastro único, porque isso é um dos principais motivos, né, para o pente fino.
Dani, e para quem está isento deste pente fino do INSS?
Tem algumas pessoas que não têm necessidade de ir no pente fino, caso receba essa notificação, não tem necessidade de apresentar, que são pessoas com mais de 60 anos de idade, e pessoas que recebem auxílio-doença há mais de 15 anos, né? Então, realmente são situações que você não precisa se preocupar com pente fino, né? Mas algo bem importante é que as pessoas tenham atualizado seus dados junto ao meu INSS, ou isso pode ser feito pelo site ou diretamente numa agência do INSS. Por quê? Caso você caia no pente fino, seus dados não estão atualizados, o INSS vai te mandar notificação, você vai ter tempo para fazer essa defesa. Geralmente a defesa era 10 dias, agora aumentou para 30 dias, né? Então, realmente é importante que você esteja com seus dados atualizados perante ao sistema. Então, pode ser feito pela internet, pelo aplicativo, ou diretamente na agência, né? E também ter cuidado, esse período onde tem esses pente finos, essas ações do governo, pode ter muitos golpes também, as pessoas se passando pelo INSS através do Whats, pedindo informações. Então, tenha muito cuidado, né, em passar as suas informações aí pelo WhatsApp.
Muito bem, Daniela. E o que deve fazer o beneficiário que tiver seu auxílio suspenso durante o pente fino, Daniela?
A gente tem duas alternativas, tá? A primeira delas, se caso você estiver suspenso o seu benefício, você pode entrar com recurso administrativo junto ao INSS, ou também você pode entrar com recurso judicial. Esse recurso judicial é na Justiça Federal, mais próximo da sua região, e você pode contratar um advogado ou ir diretamente na Justiça Federal. Lá tem a Defensoria Pública da União, que também vai te auxiliar nesse recurso.
Daniela, é um prazer e também uma honra poder estar te entrevistando. Você que é um advogado especialista em previdência social. Nós falamos aí os detalhes sobre o pente fino. Mal, se você quiser dar uma palavrinha final aqui para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, fique à vontade.
Eu que agradeço, né, a confiança de todos os ouvintes. A gente faz muita matéria também nas redes sociais, esclarecendo sobre os benefícios, sobre auxílio-doença, sobre aposentadoria, né? Então é muito importante que as pessoas, se puderem lá nos acompanhar nas redes sociais, até para saber pouco mais. Algo que eu falo muito com relação às pessoas, até de Espumoso, a gente sabe que é uma região muito rural, onde a gente hoje, o rural, a gente sabe que o rural pode contar desde os 5 anos de idade para aposentadoria. Então, tem muitas pessoas que estão no meio rural, vêm para a cidade, e isso faz com que a gente consiga antecipar a aposentadoria. Então, às vezes as pessoas estão trabalhando, achando que falta muito tempo para completar o tempo de aposentadoria, e às vezes já tem tempo suficiente. Então, assim, esse meu alerta para quem realmente é do interior, quem realmente trabalhou na roça com seus pais, com seus avós, isso é muito importante para sua aposentadoria. E daí, se vocês tiverem alguma dúvida, os ouvintes da rádio, pode mandar para a rádio, que vai ser um prazer responder vocês. Depois eles me encaminham e a gente responde.
Daniela, pode passar aí as suas redes sociais para os nossos ouvintes?
É Daniela Rocha, advogada. Então, me acha no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então, a gente tem bastante conteúdo aí para o pessoal poder acompanhar.
Isso aí. A nossa reportagem entrevistou Daniela Rocha, ela que é advogada especialista em previdência social, onde nós falamos sobre o pente fino do INSS, revisará 800 mil beneficiários temporários, onde também ela falou como que atualizar a documentação, informações importantes para o momento da perícia e quem poderá ser chamado para revisão de benefícios. Para a reportagem do Giro da Notícia, Pedro Vedoia. Vai daí, Thiago.